Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:04 na Bahia, 6:04, bom dia para todo mundo. A gente começa a partir de agora mais uma super edição do nosso programa, viu? É a metralhadora da informação que chega chegando hoje, segunda-feira, 13 de julho de 2023. Ilhéus em destaque na mídia mundial com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e toda a sua comitiva. Em Ilhéus desde ontem, 6:04, agora 6:04, vamos ouvir o bom dia dele, repórter policial mais premiado da Bahia,
Marinho Santos.
E chegando para dar bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga, nos quatro cantos, região sul do estado, tá todo mundo ligado. Tropa de Elite, o palco da Chico e da em Francisco, até as 8 aqui na Gabi. Vem comigo, vem com o Robertinho Scarpita.
O Galope já tá cantando, viu, seu repórter? Desde cedo, o Galope cantando. Nossa equipe de correspondentes, já todo mundo preparado. Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José, Matheus Santos. E para falar de futebol, a gente convoca ele, Edenildo Braga. Não deu pro Colo-Colo, mais uma derrota do Tigrão, seu repórter. Tá que tá. Dando tchau aí de vez e definitivamente ao retorno elite do futebol baiano. Que é a primeira divisão, né?
Participação vergonhosa.
Que coisa. Bom, e essa presença do presidente da República, seu repórter, em nosso município?
Super importante, né, Scarpita? O presidente da República tomando banho nas águas das praias.
Do
litoral sul de Ilhéus.
E logo mais estará no litoral norte, né? E seguindo lá para a rodovia Ilhéus-Uruçuca, nessa divisão aí, Ilhéus-Uruçuca. Será que o prefeito Moacir vai participar do evento ou não? Você acredita que sim ou acredita que não?
Eu acredito que o Moacir vai dar uma chegada por lá, porque ele é o prefeito de Uruçuca, né, Scarpa?
É, com certeza, né?
Independente de qualquer coisa, das
posicionamento político ou não.
Posições partidárias.
Existe essa expectativa aí, né? Da participação do Moacir. Ele tá de volta, Léo Manutenções, depois de 30 dias de folga, rapaz, sombra e água fresca, é hora da gente voltar, né, Léo? Voltar ao trabalho. Bom, vamos trazendo já a informação do tempo, o nosso programa já começa, né, a partir de agora, já trazendo a notícia do tempo e a previsão para você que tá aí querendo saber, com essa lua linda no céu de Deus, hein? De acordo com a agência Clima Tempo, nesse exato momento o céu está parcialmente nublado, viu? Mas promete aí ser uma segunda-feira com sol, apenas 4%, seu repórter, é a probabilidade de chuva para hoje. Olha só que coisa, 4% apenas. Nesse exato momento, termômetros marcando 20 graus aqui no Alto Bela Vista, rodovia Ilhéus Itabuna. Tem uma serraçãozinha, com essa serração aí a gente pede atenção dos motoristas que vão trafegando nas estradas que cruzam a nossa região. Você chama isso aí de quê mesmo? É Cruviana?
Tempo o carrancudo, aí é neblina.
Aqui é neblina. É diferente, neblina de Cruviana, né?
É diferente. Eu vi numa friaca que você nem imagina, parecia que eu tava entrando no freezer.
Ai, 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 viu? Bom, o oferecimento é todo especial do Hospital Vida, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Rede Mira de Supermercados, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. Esse é o nosso time campeão de patrocinadores. Anuncie com a gente. Venha fazer parte aqui do time campeão de patrocinadores do Tropa de Elite. Agora sim, as manchetes que serão destaques do nosso programa de hoje.
Tropa de Elite. Professor universitário denuncia abordagem truculenta da Polícia Militar. Detalhes neste programa.
Prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, recepcionou o presidente Lula tarde de ontem, porque o Lula, né, anuncia o início das obras do lote o F1 da ferrovia Oeste-Leste, logo mais lá na rodovia Ilhéus, Uruçuca.
Jade foi morta vítima de disparos de arma de fogo no Alto do Coqueiro, bairro do Malhado. O suspeito da autoria está sendo investigado e tem mandado de prisão pela prática de homicídio na Avenida Soares Lopes, em Ilhéus.
Olha, a equipe da Secretaria de Esportes aí da Sudesb, né, do Governo do Estado, teve fazendo a vistoria na areninha lá do Hernani Sassi, o repórter. Depois tem que trocar todo o piso aí, que coisa, é dinheiro jogado fora. E falar em dinheiro jogado fora, atenção, secretário Átila Dócio, me explica aí, secretário, 500 mil naquela questão do viaduto catalão, nossa, absurdo, viu? Iluminação amadora, né, falta muita coisa ainda, eu não entendi como é que aconteceu isso, seu repórter. O prefeito foi lá e disse, não, tá bacana, é o novo cartão postal da cidade de Ilhéus. Para com isso, para que tá feio, e a gente vai fazer essa cobrança aqui no programa de hoje. 500 mil reais foram investidos ali no viaduto catalão, seu repórter.
E Lucas, morto a tiros nas costas, nas nádegas e também no tórax, fato ocorrido no distrito de Serra Grande, município de Uruçuca.
É, vamos trazer aí mais informações para você que tá aí ligado no Tropa de Elite. Tem uma notícia que eu fiquei sem entender aqui. É o gurita recém nomeado secretário de esporte, seu repórter, eu me deparo aqui com a informação que o vereador Gurito foi exonerado no Diário Oficial de sexta-feira, dia 30, da Secretaria Especial da Juventude, Esporte e Lazer. É, vamos falar daqui a pouco.
Algum mal entendido.
Será, rapaz, que botaram errado essa publicação do Diário de Ilhéus? Tem muita informação, 2 de julho, centenário, bicentenário do 2 de julho, a independência da Bahia, dia de festa na Bahia ontem, no domingão, viu? E foi uma festa linda em Salvador. Aí me fez lembrar o Banco da Vitória na época do seu Dico, seu repórter. Sabia que o Banco da Vitória realizava uma festa do 2 de julho? Aqui, Banco
festa
da Vitória.
Que não acontece
há algum tempo. Olha, partiu o estágio, publica hoje, segunda-feira, a nova convocação. Serão chamados 1.605 universitários inscritos no edital 001/2023. Tem um plantão policial, a movimentação no plantão policial e ainda os bastidores da política. Você confere a partir de agora. Bom dia para todo mundo.
Bom dia, Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa, você ligado aqui na Gabriela FM, são 6:11, 6:11. Olha, professor universitário faz uma denúncia de abordagem truculenta da Polícia Militar, preconceito estrutural. O professor denunciou essa ação, o nutricionista e também professor universitário William Silva, ele usou das redes sociais, fez a denúncia, diz que um episódio de truculência da PM no período do São Pedro, no município de Ipiaú. Era madrugada, ele diz que contou que estava no camarote do evento lá em Ipiaú, quando foi abordado por policiais militares da 55ª Companhia Independente da PM de Ipiaú. Ele falou que, olha, me sinto a pior pessoa do mundo. Fui ridicularizado e injustiçado sob comando de um tenente-coronel, o Josevan. Os PMs chegaram com cacetetes me empurrando para a parede e me julgaram de ter furtado 3 aparelhos, telefones e celulares. Os policiais são altamente despreparados, sem capacidade de abordagem adequada. Olha que quem me conhece sabe que sempre estudei, sou trabalhador, uma pessoa idônea, não preciso roubar, relatou o professor William. Ainda diz que durante a abordagem, ele chegou a dizer que não era ladrão e bandido, mas que era professor. Ele chamou o episódio de preconceito estrutural. Olha, só estou divulgando porque preciso da voz às pessoas pretas que passam todos os dias, pelo julgamento do preconceito estrutural. Vou procurar a justiça e todos os meus direitos, porque nunca passei tanta vergonha, desabafou o professor William. Mas esse fato ocorreu lá na cidade de Ipiaú, a cidade do meu amigo Tonho Capeta, Tonho de Fia, lá em Piaú. Daqui a pouquinho eu volto neste programa falando. O Alexandre Levita foi agredido fisicamente, quase foi linchado na Baixa Fria. E Alexandre Levita é apontado por agredir mulheres com garrafadas, Scarpita.
É, a situação aí que a gente falou, eu me lembro daquele caso, né? Aquele boletim de ocorrência que foi registrado e a gente cobrava aqui um posicionamento por parte da justiça.
É, mas aqui agora não foi justiça.
Aí
não,
agora foi justiça quase feita com as próprias mãos. Linchamento. Quase o linchamento. Bom, ó, você pode participar do nosso programa, viu?
Chama no
Você pode mandar sua mensagem de áudio de até 30 segundos. Daqui a pouquinho tem áudios do povão aqui no nosso WhatsApp. Olha, eu queria chamar a atenção aqui das autoridades em relação àquele prédio antigo, a Praça Coronel Pessoa, seu repórter. Passando pelo centro da cidade, a gente visualiza um total abandono e um perigo de desabamento. E se não tem preservação, né, o negócio acaba desmoronando, despencando, como já caiu partes daquele palacete. Quem tem foto antiga de Ilhéus já viu a beleza que é aquele palacete. A polícia militar, na época, tentou, né, usar aquele espaço como base, teria que dividir com a guarda municipal, e houve esse impasse e acabou não cedendo nem para um nem para outro. E, de certa forma, o prédio ficou lá largado, abandonado. É da União? É do município? É do Estado? A quem pertence aquele prédio, seu repórter? Um palacete antigo do auge da era do cacau, em pleno centro da cidade. Tá feio aquilo ali.
É em frente ao antigo Delta Supermercado, não
é
isso?
É isso, isso, isso.
Tá descendo para a Igreja São Jorge.
Isso, eu tô preocupado com aquilo ali. Primeiro aquela praça que foi feito um serviço mal feito, na verdade, né? Aqueles quiosques ali, aquela friação. Quem foi o arquiteto, o engenheiro, a empreiteira que fez aquilo ali? Mas negócio mal feito. Nossa cidade não merece isso, viu? E além daquela demora que foi, né, para entregar aquela obra. Você lembra, né? Aqueles quiosques ali, meu Deus do céu. Então atenção, pessoal da prefeitura, setor de fiscalização, setor da ordem pública, nosso secretário aí, Barretão. Vamos ver aquilo ali, Barretão. Tá feio aquilo ali. E preocupante, né? Você tem o prédio Misael Tavares do lado, que passou por uma reforma, agora está bonitinho, modernizado. E aí você tem um contraste daquele prédio que poderia estar abrigando ali ou uma instituição, ou até mesmo um museu, algo parecido, mas não ficar daquele jeito. A mesma coisa, a gente já chamou várias vezes a atenção aqui, União Protetora dos Artistas, outro prédio antigo do patrimônio arquitetônico da nossa cidade, que atualmente está sendo usado por moradores de rua.
Que ali é vergonhoso.
Ruínas em pleno cartão postal, centro histórico da cidade de Ilhéus. É Quarteirão Jorge Amado, é centro histórico de Ilhéus, é Avenida 2 de Julho. Tá difícil.
É vergonhoso aquilo ali. São roupas estendidas.
Feio.
Você quando ali quebra para 2 de julho.
Além
você
do perigo
vê
do desabamento,
horrível,
né?
Horrível aquilo ali. É.
Meu Deus do céu. Onde vamos parar? São 6:18 agora na Bahia, 6:18. Olha, sinalização, motoristas reclamam da falta de sinalização em quebra-molas da rodovia Ilhéus-Itabuna. estão refazendo o trecho que foi feito na gestão do ex-presidente Bolsonaro. É, não, vamos fazer uma faixa adicional, que eu ouvi falar muito, seria duplicada a Eleusa Taboão. Não, vai ser duplicada a Eleusa Taboão. Aí estão fazendo a outra rodovia, o governo do estado fazendo a rodovia do outro lado da margem do Rio Cachoeira, e o pessoal fazendo esse serviço mais uma vez lá de cá, seu repórter.
É uma grande disputa, né, Scarpita? Para ver quem, qual
mas
pista,
agora, mas
qual
agora não tem mais porquê, porque tanto o governo do estado quanto o governo federal é do mesmo partido. É, é o Jerônimo governador e o Lula presidente.
Está todo mundo no agora, mesmo palanque.
Você fazer o trabalho duas vezes, está sendo construído um acostamento agora, inclusive vários trechos do Pare e Siga, e a falta de sinalização em quebra-molas. Teve acidente, uma moto foi partida ao meio, explodiu aí esse final de semana.
É, eu gostaria de chamar a atenção aqui no programa de hoje do secretário Átila Dócio, questão bairro São Miguel. São Miguel mora pessoas do bem e de bem. Olha, a via de acesso ao São Miguel, a CTA, esburacou, esculhambou e largou tudo lá. Eu gostaria de chamar a atenção da deputada Soane Galvão. Soane Galvão, que tem familiares, que tem imóveis no São Miguel. Inclusive foi lá no São Miguel, no bairro São Miguel, no litoral norte de Ilhéus, que começou o namoro, a love, o marão com Soane Galvão. E hoje são, né, marido e mulher. E Soane Galvão, Mário disse, confessou para mim, o prefeito, que eu amo o bairro São Miguel, mas Mário, está completamente abandonado o bairro São Miguel, que você disse que tanto ama, está lá jogado. A CTA não presta contas do serviço, não é? Não presta contas ao município, não, a CTA, porque esburacou, largou tudo lá. Falta de respeito com os moradores do bairro São Miguel, a questão CTA. Então, já que o secretário Átila Dócio não chega chegando para resolver o problema do bairro São Miguel, chamar a atenção do prefeito Mário Alexandre e da deputada Soane Galvão. Os dois sabem onde fica o bairro São Miguel. Vai lá no São Miguel, aproveita quando for lá na Fiol com o presidente Lula, no retorno, entra no São Miguel, Marão. Entra no São Miguel, deputada Soane Galvão, que vai ver o que, é que eu estou falando aqui agora. A CTA cavou tudo, largou lá, abandonou, e o secretário calado, entupido com a boca, engoliu um cadeado.
Marinho Santo, cuidado com essa linha.
É uma pena, mas o Lula vai chegar de helicóptero, seu repórter.
Mas o Mário vai de helicóptero?
Não vai ver a situação do São Miguel, nem do litoral norte. Seria uma oportunidade única, inclusive, mostrar ao presidente o avanço da maré. Porque parece que assim, quando a coisa ameniza um pouquinho, o pessoal esquece. Aí deixa, né, para uma nova crise da maré subindo, invadindo ali o litoral norte. Mas ele vai de helicóptero, vai de helicóptero. Agora, vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp, áudios, daqui a pouquinho agora. São mensagens de texto que chegam.
Aqui o povo fala.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Chama a atenção aí da Sutran. Tem um carro, já tem quanto tempo, rapaz? Meu Deus, 3 meses um carro parado aqui na Barra. Já disse que já falou com a Sutran e nada de se resolver, seu repórter. Carro abandonado na porta, rapaz, que coisa. Olha, bom dia, meus amigos. Vamos botar esse povo na rua aí, viu? O povo tem que ir pra rua fazer o quê? Ano que vem só, é ano de mudança, ano de eleições 2024. Procurar outro lugar aí, viu? Pessoal aí tem que acordar pra vida. Olha, bom dia, Scarpita, Marinho Santos, sou Tereza aqui do Ribeirão Branco. Que Deus abençoe a vida de vocês nesse programa. Quer dizer, Robertinho Scarpita, conheci o Marinho Santos na sexta-feira, na Feira do Malhado. Gente boa, viu? Marinho Santos, conheceu a Dona Tereza, né, rapaz? Lá do Ribeirão Branco, tá mandando um abraço pra você,
Dona Tereza. Ela se apresentou pra mim, foi? Eu sou do Ribeirão Branco.
Dona Tereza, amigona do Zé Mascate, do povão.
No Flamengo tinha uma nega chamada Tereza.
Olha, bom dia, aqui é Gildo de Oliveira, eu sou de Uruçuca, manda alusão aí pra Dinho da Segundinha lá no Jorge do Atlântico, Ramilson, um abraço pra você. Olha, bom dia, meus amigos, o poste continua do mesmo jeito, viu? Olha, Ramilson, já encaminhei aí pro nosso amigo Alfredão da Coelba, e o pessoal ficou de dar uma checada nessa situação aí desse poste, viu? Pertinho aí do Areal Guanabara. Bom dia, amigos Escarpito e Marinho Santos, que Deus abençoe a nossa segunda-feira, um bom começo de semana. É, semana maravilhosa. E Ariel, lá da região do Santo Antônio, um abraço pra você. Léo Morgado. Léo Morgado, bom dia. Alegria sempre, é verdade. Cleber do São Domingos, que as bênçãos de Deus nunca faltem sobre sua vida, sobre sua casa e sua família. Bom dia. Newton César, lá no Alto do Carvalho, um abraço pra você. Olha, bom dia, Escarpito e Marinho Santos, que Deus abençoe o nosso dia. Aqui é Romílio do Itariri. Um abraço para você. Bita Cabral tá lá no Sururu de Buerarema. Olha, tem nota de falecimento. Com pesar que anunciamos o falecimento do Gilvan, conhecido como Beiribirai, né? O corpo está sendo velado na rua 1º de Maio, na Vila Operária. É, 8 horas haverá o transporte saindo da Praça Domingos Cabral, da Vila Operária. E o enterro será às 10 horas, né? Saindo da rua 1º de Maio, na Vila Operária. Com pesar anunciamos aí o falecimento do Gilvan Beiribirai, não é isso? Nossos sentimentos e condolências, viu, Bita Cabral, a todos aí. Maluquinho de Buerarema, um abraço pra você. Newton César, ele tá pedindo um alôzão aqui pra a Meire, Ronaldo, né, e todos ligados. Luiz Cláudio, homem da segurança, acordando cedinho, dando bom dia aos melhores da comunicação. Ótimo início de semana pra todos nós. Daqui a pouquinho tem mais uma passada no nosso WhatsApp. A Eliana Sena, seu repórter, é, sobre essa situação, viu, Eliana? É do viaduto Catalão, viu? Tá pedindo pra gente acordar o Marão, pro Marão olhar direito o serviço lá do viaduto Catalão.
Prefeito, acorda, tem que trabalhar.
O Marão, viaduto Catalão, Marão, R$500 mil. Não, secretário Átila Dossi, a gente precisa de uma explicação, secretário. Tem um vídeo circulando aí nas redes sociais, seu repórter, mostrando... Eu achei engraçado. Como é que tem coragem de dizer, ó, um novo cartão postal de Deus? Para com isso.
Gastou 500 mil.
500 mil. 500 ali. Mil, né? Tinta e uma iluminação pífia. Falar em iluminação, a nossa ponte estaiada Jorge Amado continua sem iluminação. Ali sim um cartão postal. É? Mas tá lá tudo escuro. Você passa de noite, tá tudo escuro. A ponte estaiada Jorge Amado, a iluminação cênica que é... Ah, mas é de... Ah, Escarpita, mas a ponte é responsabilidade do governo do estado. E por que que não cobra o governo do estado para fazer o serviço, seu repórter? Não, a equipe de iluminação vai fazer um treino. E por que que até agora nós estamos sem a iluminação cênica da ponte estaiada Jorge Amado?
Falta de manutenção, né, Escarpita?
Complicado. Primeiro giro chegando para você.
A região interligada no Tropa de Elite.
E a gente convoca ele, o locutor vereador Matheus Santos, no primeiro giro regional. Bom dia, bom dia, bom dia, Matheus Santos.
Bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui da Gabriela FM, em programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é segunda-feira, dia 3 de julho. Que julho nos traga muita paz, muita alegria e muito sucesso para todos nós. Olha só, em Presidente da República pousará na cidade de Uruçuca, hoje, segunda-feira. De acordo com as informações até o presente momento, o presidente irá pousar aqui em Uruçuca, no campus do IFE Baiano, né? De acordo com o que se sabe, a agenda presidencial para oficializar a abertura das obras da FIOL no trecho que liga as cidades circunvizinhas será hoje. Aguardaremos mais informações ao longo aí do dia. É, a que horas o presidente irá pousar. Ontem a sua equipe fez o reconhecimento do espaço lá no IFE Baiano e então está tudo certo para esse grande momento que Uruçuca passará. Agora falando de Itacaré, atenção, hein? Itacaré, desfile cívico da independência da Bahia, lotou a orla de Itacaré. Itacaré realizou na tarde de ontem, 2 de julho, um dos maiores desfiles cívicos do município, em comemoração ao especial bicentenário da independência nos 200 anos que marcam a liberdade da Bahia. Marcando também, né, marcado pela presença do povo, a orla da cidade lotou com itacarenses e turistas que lhe vibravam, né, a cada apresentação e personagem na avenida, como a Catita, símbolo da nossa gente. Além de grande público presente, autoridades municipais também prestigiaram o evento. O vice-prefeito Genilson Souza, vereadores, secretários municipais, autoridades religiosas, políticas e militar. Presente também os professores, diretores e alunos, além da fanfarra de Taboquinhas, Bamuta, da fanfarra de Teofilândia e todas as escolas que participaram e abrilhantaram o desfile. Eu falo em nome da campanha comunitária Forró de Prêmios 2023, lembrando que o sorteio é sexta-feira, você que está com seu cupom ainda em casa, vá levar, coloque seu cupom lá na urna, na Praça Miguel Baracho, aqui em Uruçuca, e uma boa sorte. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos.
Um abraço. Até amanhã. Um abraço pra você, Matheus Santos, Itacaré, e sempre, sempre, né, promovendo grandes eventos. Vai ter agora a Semana da Marcha pra Jesus aí em Itacaré. Daqui a pouquinho a gente volta. Até às 8, Tropa de Elite no ar. No oferecimento todo especial para Emoldados Guanabara, Pomada Especialista, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Tacadão da Areia, Planeta Doces, Jau Autopeças, Cabana Palmito, Casa Machaça e Hospital Vida. Daqui a pouquinho o seu repórter, o professor Gurita, exonerado da Secretaria Especial de Juventude, Esporte e Lazer de Ilhéus. Qual o seu destaque?
Olha, Scarpe, na volta, Alexandre Levita, agredido fisicamente, quase linchado na Baixa Fria, a região ali da Avenida Canavieiras, apontado por agredir mulheres com garrafadas.
Daqui a pouquinho a gente volta, até às 8, Tropa de Elite no ar. Bom dia, você sai daí não, hein? 6h29 na Bahia.
Gabriela, já acordo ouvindo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta, que a notícia chega primeiro.
Tropa de Elite.
São 6h39 na Bahia. Bom dia, bom dia. 6h39, a gente segue com a metralhadora da informação. Olha, olha só essa, seu repórter. Escuta aí você do outro lado, viu? O vereador licenciado Alzimário Belmonte, o professor Gurita, ele foi exonerado, conforme Diário Oficial de sexta-feira, dia 30, da Secretaria Especial de Juventude, Esporte e Lazer. Com esse ato, o professor Gurita retorna à Câmara de Vereadores para exercer o poder que o povo lhe deu, onde é o maior propositor de projetos e leis da legislatura 2021-2024. Gurita foi professor do estado e do município há 40 anos e sempre contribuiu para o desenvolvimento do esporte na cidade. Passagem rápida, seu repórter. Ou você acredita que teve algum erro aí no diário oficial, rapaz?
Eu não estou entendendo. Acreditando, eu até posso acreditar, mas não estou entendendo o porquê da nomeação e em seguida a exoneração.
É, rapaz, que coisa, viu? Tá vendo?
Dia coisas de bastidores da política,
esse cara. Os bastidores da política. Você acredita que foi? Foi o quê? Um erro? É um erro lá do diário ou não?
Não dizia. Eu tenho
a passagem rápida do.
As negociatas não deram certo.
O escuta ficou somente um mês aí como vereador, né? Ele é primeiro suplente do PSD, o partido do prefeito e o partido do Gurita.
Você não falou do Sérgio do Amparo, ficou calado.
O Sérgio do Amparo já é outra situação, né, senhor?
É o Sérgio do Amparo. Foi exonerado e
primeiro
ficou calado,
suplente do Podemos. Nada. O Sérgio do Amparo, primeiro suplente do Podemos.
Aí eu não entendi.
Sérgio do Amparo só entra aí se o Caíque ou o Nino Valverde se afastarem. Aí o Sérgio do Amparo entra. Mas nesse caso aí do Gurita, durou apenas um mês a estadia do Luiz Carlos Escuta na Câmara. Agora, olha, começa hoje as inscrições para o edital 2023 do programa Mais Futuro, né? A expectativa é de aumento no número das inscrições dentro de uma estimativa de cerca de 6 mil novos estudantes das universidades estaduais, considerando as matrículas do primeiro e segundo semestre letivos do ano em curso. O novo edital, publicado na última sexta-feira do Diário Oficial do Estado, atende às solicitações dos estudantes de suas expectativas lideranças acadêmicas, manifestada através de representantes em reuniões com os gestores das secretarias estaduais de educação e administração, junto à coordenação de políticas para a juventude. Seu repórter, tem um partido estádio também que sai na frente, muita coisa boa aí para a turma que está na universidade, né? Bom demais. E olha, vamos seguindo com a metralhadora da informação. Venha com a notícia, porque o Edenildo Braga já está no ponto. Perdeu para o Nirbi. O Nirbi, o Colo-Colo, deu adeus de vez aí ao retorno à elite. Meu Deus do céu. Venha, senhor repórter. Chegando.
Scarpe Alexandre Levita, lembra do nome, né? Foi agredido, por pouco não foi linchado, na Baixa Fria, região da Avenida Canavieiras. E, de acordo, segundo a polícia, Alexandre Levita é apontado por agredir mulheres, sendo que duas delas foram barbaramente atingidas com garrafadas, né, sempre na região da cabeça, altura do rosto. O Alexandre Levita foi levado para a emergência do hospital com ferimentos em várias partes do corpo e principalmente na cabeça, onde precisou ser enfaixada por conta das pancadas. As circunstâncias da situação seguem sendo apuradas pelas autoridades competentes. Ele, inclusive, será intimado a prestar esclarecimentos sobre aquela garrafada que ele atingiu uma garota na mesma Baixa Fria, bem como os autores não foram identificados, quem linchou o Alexandre Levita. Daqui a pouquinho no Tropa eu vou falar da morte de Jade. Jade, morta vítima de disparo de arma de fogo, Alto do Coqueiro, bairro do Malhado. E suspeito da autoria está sendo investigado e tem mandado de prisão pela prática de um homicídio que ocorreu na Avenida Soares Lopes, onde um franelinha foi morto. Aí diz, olha, ela suicidou. Jade se suicidou. Outros dizem, Jade foi cobrar uma pensão alimentícia ao cara e o cara chegou lá e matou. Cada um tem uma versão. Eu quero mandar aqui um abraço.
Quebra-cabeça para a equipe de homicídio.
Doutor Helder Carvalho. Daqui a pouco eu trago essa notícia da Jade, que foi morta ontem no Alto do Coqueiro. E eu quero mandar um abraço para o Messias de Holanda, o cara de Catuta, que está lembrando aqui dos 15 anos. Saudades. Ontem completaria 15 anos a Casa dos Radialistas, que foi inaugurada no dia 2 de julho de 2008. O Sargento Santos Silva, da Companhia 70, está com rádio ligado também, ouvindo Tropa de Elite. O Sargento Jean e a mãe dele, Dona Judite, na Barra de Itaípe.
Abração para todos aí. Edenildo Braga tá chegando, seu repórter. É hora de futebol no Tropa.
Bola dentro.
Vem chegando ele. Bom dia, Denildo.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Campeonato Baiano, segunda divisão, jogos deste final de semana. O Leônico perdeu para o Jacobina pelo placar de 2-0. Mais uma derrota do moleque travesso. O Jequié venceu o Juazeiro 1-0. E o Nirbi bateu o Colo-Colo pelo placar de 3-1. Isso mesmo, 3-1. O Colo-Colo marcou um gol. A primeira colocação no Campeonato Baiano da segunda divisão está com o Jequié com 17 pontos. Na segunda, terceira e quarta colocação, embolados aí com 14 pontos, estão Jacobina, Grapiúna e o Vitória da Conquista. Já no Campeonato Brasileiro Série B, o Vitória foi até o Alfredo Jaconi no Rio Grande do Sul e perdeu para o Juventude, placar de 1-0. Agora, o Vitória não faz mais parte do G4, está na quinta colocação com 28 pontos ganhos. Campeonato Brasileiro Série A, jogos do final de semana: o São Paulo bateu o Fluminense, placar de 1-0. Já o Flamengo venceu o Fortaleza 2-0. O Bahia perdeu em casa para o Grêmio 2-1. Inter e Cruzeiro ficaram no 0-0. Jogando ontem pela manhã em São Paulo, o Corinthians perdeu para o Bragantino 1-0. Tá demais o Bragantino. O Botafogo venceu o Vasco 2-0. O Atlético Mineiro empatou com o América em 2-2. Mesmo placar para Atlético do Paraná e Palmeiras. O Cuiabá meteu 3-0 na equipe do Santos. Tá mal o Santos. Hoje, para fechar a rodada, teremos Goiás e Curitiba. O Campeonato Brasileiro Série A tem na ponta o Botafogo de Futebol e Regatas, 33 pontos. O segundo colocado é o Grêmio com 26. Na terceira colocação está o Flamengo com 25 e o Palmeiras é o quarto, 23 pontos. Na zona de rebaixamento estão Goiás na 17ª colocação com 11, Vasco 18º com 9, o América Mineiro na vice-lanterna com 9 pontos e o Lanterninha é a equipe do Curitiba, que até aqui somou apenas 4 pontos ganhos. São as informações esportivas da manhã desta segunda-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço. Boa semana a todos, bom dia.
Valeu que valeu, Edenildo Braga. Bom dia, bom dia, bom dia. Não deu pra o Colo-Colo, né, rapaz? A turma do Basta, seu repórter, que vem treinando, inclusive com investimentos aí no futebol de base, viu? A gente fala muito aqui no programa. No dia que um time decidir investir pesado, né, na sua base, sair fazendo a peneira nos bairros e distritos de Ilhéus, vai poder montar uma grande equipe, que nós temos grandes talentos aí do futebol. São 6:49 na Bahia. Amanhã então tem mais.
Bola dentro.
19h, Gabriela Esportiva com o campeoníssimo Zé Maria e o nosso querido Tony Café. É hora da gente dar aquela passadinha no nosso WhatsApp pra gente dar moral pra quem dá moral pra gente. Vamos lá, então, tem áudios. Primeira rodada com os áudios aqui da Metralhadora da Informação.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Eu começo ouvindo ele aqui, o pastor Marcelo, lá de Itacaré, tem convite.
Alô, amigos da rádio Gabriela FM. Aqui é o pastor Marcelo Mascarenhas, de Itacaré. Estamos aqui no programa Tropa de Elite, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. E eu quero aproveitar e convidar a todos para estar presente no dia 8 de julho, onde teremos a nossa Marcha para Jesus, com a presença da cantora Shirley Cavalhais, cantor Nengo Vieira, bandas locais e cantores da nossa região. E é claro que todos os ouvintes deste programa, da Rádio Gabriela FM, estão convidados para estar conosco a partir das 17h.
Valeu, pastor Marcelo. Abraço, chuva de bênção aí, Itacaré, marcha para Jesus, hein?
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho, aqui é Renê.
Bom dia.
Fala, Renê. Eu fui investigar a situação das estradas da Diuna, que estão tudo acabadas, as estradas vicinais. O prefeito simplesmente cortou a gratificação de hora extra dos operadores de máquinas. Mas do alto escalão ele não cortou. Assim está representado na folha de maio, disponibilizado no Tribunal de Contas do Estado. Gratificação de 3, 4, 5, 6, 7 mil reais. Bom dia.
Bom dia. Tá na
bom
mira.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Agora, bom dia. Quem está falando aqui é Derivaldo, Romualdo Curisco, fazenda Santa Rosa.
Um abraço.
Um abraço para Zé Mascate aí, e família.
Turma do Curisco.
E parabéns para a Agnes Muniz, secretário de Agricultura aqui de Uruçuga, sempre olha pelos agricultores, né?
Um abraço.
Valeu, um abraço. Amar
Curisco, um abraço.
Bom dia, Marinho Santo, bom dia, Robertinho Escardeta.
Bom dia, bom Fopa dia.
Fala, rapaz, Fopa. Hoje é o dia de Marão aprender a trabalhar com o presidente Lula dele, tá aí, né? E o governadorzinho dele, Jerônimo, tá aí, Jerônimo. E hoje ele pega uma lição, uma aula de trabalhar aqui. Ô, prefeito preguiçoso, Marão.
Você tá que tá, viu, Fopa?
Bom dia, Marinho Santo Escarpita.
Ô, Marinho Santo. Bom dia.
Pede para o pessoal da rede de esgoto vir verificar um esgoto aqui na rua Jaziel Martins, lá no final, próximo ao colégio Integral. porque já tem não sei quantos meses, acho que já tem anos que essa rede de esgoto tá lá, uma fedentina danada.
Tá vendo? Fedentina danada, né?
Né, os moradores já não aguentam mais tanto fedor, né? Sempre eu desço lá também, passo pra ir pra feira e tá uma fedentina na porta do pessoal, das crianças, gente idoso, viu? Manda esse pessoal vir verificar essa rede de esgoto lá, que já tem muitos anos isso lá, fedendo, tá bom? Uma fedentina, tá bom, Marinho Santo? Aqui é Nenga Áurea do CSU.
Um abraço pra vocês. Um abração, Nenga Áurea. Atenção, Zé Lavini! Zé Lavini! Zé Lavini, Zé Lavini. Esgoto aí, Rua Jaziel Martins, saudoso bar, né, seu repórter? Saudoso bar aí. Eu tenho uma reclamação aqui, a gente tá com um problema sério. E a gente já falou, o que é bom, a gente tem que copiar. Itabuna tem a ronda da questão do silêncio. Primeiro eu vou ler um relato aqui, né, de moradores que pedem para não serem identificados. E eles pedem ajuda desse programa porque sabe da audiência desse programa e da credibilidade desse programa. E aí estão pedindo providência através do nosso programa em relação a uma pessoa que está fazendo festas numa residência no Alto da Tapera, próximo à caixa d'água. Diz que põe uma caixa de som, daquelas usadas em paredão, que ninguém tem paz. E aí os vizinhos, seu repórter, né, da Bela Visão, Conquista, não conseguem ficar na residência. Várias ligações para a Polícia Militar, né, e a atendente lá de Itabuna não tem noção da distância. A sorte, né? A delegacia, para prestar uma queixa, encontrou um amigo lá policial que ligou para um colega de trabalho e daí várias reclamações para poder acabar esse absurdo aí. E aí não conseguiu conversar, não consegue assistir uma televisão, sendo quem tem criança, quem tem idosos, não consegue descansar em pleno domingo. E aí o pessoal está pedindo aqui um clamor. Aí eu já quero pegar uma carona também para a turma que tem residências que alugam para festas. Área residencial é área residencial, gente. Tem que ter uma punição. Atenção, senhores vereadores, criem uma lei. Porque o proprietário que alugar a sua casa, ele tem que especificar, olha, aqui o volume de som tem que ser esse. Respeitem a lei do silêncio. Tem condomínios aí, seu repórter e amigos ouvintes, que a turma estão sofrendo porque o camarada aluga a casa. Quem paga o aluguel da casa quer ir para curtir, quer ir para se divertir. Ah, vou alugar um final de semana uma casa, né, no condomínio, no litoral sul, no litoral norte. E aí a água come solta, som alto e dá nisso. E aí o que é que o cidadão pode fazer? Liga para a polícia, aí cai em Itabuna. Nós não temos uma ronda para chegar assim, chegar lá e, ó, vai ter que apagar, vai ter que desligar o som, vai ter que baixar o som. Leva o decibelímetro. Leva o decibelímetro.
A lei já existe, essa lei já é antiga e a polícia tem um trabalho que você nem imagina, principalmente a CIPA, o pelotão CIPA aqui na nossa região.
Mas a turma está reclamando, seu repórter.
Agora tem que fazer outra lei.
É o porradão que bate o som e a turma fica na bronca.
Final de semana o trabalho do pelotão CIPA aqui, que tem o comando do Tenente Cavalcante, você não imagina o tanto quanto eles trabalham, viu?
Complicado, viu? Complicado aí. A gente pede mais uma vez que vamos colocar em prioridade resolver esse problema aí, seu repórter. Tá demais. Você viu aí o apelo, moradores aqui, Alto da Tapera, pedindo para não revelar a fonte. Complicado. Vamos pro intervalo comercial, a gente volta já já com mais Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Você ligado com a gente. Olha, eu perguntava agora há pouco a sua opinião, se o Moacir participaria ou não do evento com o presidente Lula. O que eu sei de concreto é de que hoje o presidente Lula vai receber um documento sobre a questão do aeroporto, o aeroporto internacional, Fiol, Porto Sul, o Antônio Dionísio, o Moacir Leite Júnior, todo mundo junto, o aeroporto internacional. Provavelmente hoje o presidente Lula receberá esse documento de líderes políticos empresariais e de organizações sul-baianas pedindo a inclusão do Aeroporto Internacional da Costa do Cacau.
Estão juntos,
tá, os juntos, prefeitos. Justamente, é? Justamente. A expectativa é de que hoje o Lula receba esse documento. E no documento tem a assinatura dele, Moacir Leite Júnior, prefeito da cidade de Uruçuca. Nós vamos para o rápido intervalo comercial, destaque da volta.
Olha, sobre a morte de Jade. Jade foi morta a tiros no Alto do Coqueiro, Velosa do Meio. Detalhes na volta.
Sai daí não, hein? Até as 8, tropa de elite no ar, no oferecimento do especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces, Cabana, Palmito, Casa Mais Fácil, já o Autopeças e Hospital Vida. Aqui a notícia chega primeiro, hein?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 11 minutos. Esse 7 e 11. Olha, Scarpita, ontem foi domingo.
Domingo.
É, noite violenta, noite triste. Alto do Coqueiro, bairro do Malhado, Velosa do Meio. Jade, o nome da moça, Jade, uma jovem, e foi morta com disparos de arma de fogo na Velosa do Meio. A autoria do delito está sendo investigada pela polícia. O principal suspeito, José Guilherme Dantas de Jesus. É? José Guilherme, que contra ele existe um mandado de prisão por homicídio. Aquele homicídio ocorrido na Avenida Soares Lopes, onde uma dupla de moto matou um lavador de carros, um flanelinha, lembra? Lembra?
Lembro desse caso, sim.
Então, essa ação rápida dos policiais da 68 prenderam, apresentaram no plantão da 7ª Corpim, onde o delegado de plantão adotou as medidas cabíveis. Agora, ele aparece aí como principal suspeito, mas o delegado Dr. Helder Carvalhal, núcleo de homicídios de Ilhéus, irá trabalhar numa linha de investigação, porque uns dizem que foi suicídio, né? Outros dizem que ela foi cobrar a pensão alimentícia do filho e acabou sendo morta lá na Velosa do Meio, no Alto do Coqueiro, no bairro do Malhado. Olha, ontem foi dia 2 de julho, a PPM Bahia, ele participou do cortejo reivindicando os direitos dos policiais militares, dos bombeiros militares, da ativa, veteranos e pensionistas. A missão da APPM é lutar pela valorização dos homens e mulheres que diariamente trabalham em prol da segurança da sociedade. APPM. E a APPM Ilhéus tem como presidente nosso sargento amigo Gesso Mendes Scarpe.
Bom, seu repórter, 7 horas 13 minutinhos na Bahia. Agora 7:13, desde o início do programa que a gente fez chamando a atenção tanto do prefeito quanto do secretário Átila Dos. Eu fiquei surpreso com o valor, o investimento de quase R$500 mil para recuperar toda a estrutura, né, viaduto Catalão. E o que ficou mais cômico ainda é dizer que será o novo cartão postal da cidade. O vídeo circula.
Catalão já existe, o viaduto há muitos e muitos anos.
Não, mas o que foi feito ali, seu repórter, o vídeo que circula nas redes sociais, né, o Thiago Martins, ele foi lá no local, em loco, e aí começou a mostrar as deficiências, os erros grosseiros que aconteceram nessa reforma que custou R$500 mil aos cofres do município de Ilhéus.
Para fazer um reparo no guarda-corpos.
Botou a iluminação de LED, um LED assim de péssima qualidade, não tem fotocélula para desligar o LED, aí o LED fica ligado o tempo todo. Isso significa o quê? Se o LED não é de qualidade, no máximo aí 15 dias vai pifar tudo.
A iluminação cínica. Segundo eles, foi para poder embelezar o viaduto catalão, Scarpino.
Não, eu discordo disso aí, viu? Totalmente. Essa manutenção, essa etapa final, né, de manutenção corretiva e preventiva do viaduto catalão, 500 mil, ô Marão, 500 mil para recuperar, rapaz. E cadê a encosta, seu repórter? Aquela lona jogada lá no viaduto catalão. Eu fico triste de ver a nossa cidade passando por essas situações. E aí o pessoal fala, mas vocês pegam no pé do Marão, vocês batem muito no governo. A gente aponta os erros. E quando acerta, a gente aplaude.
E essa reforma faz parte de um grande projeto aí da prefeitura, viu, Scarpe?
Agora,
segundo informações.
O mais engraçado, seu repórter, é que os vereadores que têm a obrigação de fiscalizar, de elaborar leis e projetos, será que os vereadores não perceberam? Será que teve algum vereador que chegou no ouvido do Marão e disse, Marão, esse negócio está mal feito, Marão. Cadê a encosta, Marão? Vai chover, a água vai cair. Como é que a água vai escoar? Né? Marão, olha, tem que ter a fotocélula. Ó, Marão, esse negócio desse fio agora aqui, Marão, não é tudo embutido, tudo bonitinho. Aqueles canos lá em cima, não tinha como botar?
Tá faltando vereador que tem um olho clínico. Um olho clínico
para
poder visualizar, ver e direcionar, dizer, né? Não bater continências para o prefeito.
Que chega de vereador, puxa saco, né, seu repórter? Eu acho que a gente paga muito bem o subsídio dos vereadores, de Ilhéus, 21 vereadores. Agora, vê o negócio daquele, dizer que gastou 500 mil reais, quase meio milhão. Daquela forma, não. Pera aí. E aquela iluminação? Não. O cartão postal, para com isso.
Será que ninguém enxerga? Os vereadores não enxergam? O vereador tem rabo preso com o prefeito?
A responsabilidade é da Secretaria da Infraestrutura e Defesa Civil, a CEINFRA, cujo chefe é ele, seu repórter, o secretário Átila Doss. Secretário, queria deixar essa pergunta no ar aqui, secretário. 500 mil mesmo, secretário? 500 mil reais foram gastos para fazer aquilo ali, tinta e mais tinta. Não tem uma encosta, né? Aquela lona jogada ao lado do viaduto catalão. Vergonhoso. E atenção, vereadores, por favor, correspondam com os seus subsídios. Dê uma resposta à população de Ilhéus. Né? Com muita luta estamos avançando. Avançando para quê? Para colocar uma iluminação. Você falou que a iluminação é o quê? Síndica.
Cênica.
Não, você falou
cênica.
Eu pensei que era cínica, pífia. É uma iluminação fuleira. Porque a iluminação da ponte estaiada, Jorge Amado, até hoje está apagada.
Chamando de fuleira.
É fuleira. Mas é fuleira. O que está ali é fuleira, seu repórter.
500 mil para
a nossa cidade,
toda a estrutura do local, o viaduto catalão.
A nossa cidade não merece isso, mas de jeito nenhum.
Eu falei iluminação cênica.
Eu entendi,
aí você
cínica.
Cínica,
porque é fuleira. É um LED fuleiro. Porque se o LED fica aceso o tempo todo... Vai durar o quê? 15 dias, acredito eu. 15, 30 dias no máximo, vai pifar. Aí vai ficar, ó, igual a ponte estaiada Jorge Amado. Fica o espaço aberto aqui, viu, secretário? Secretário Átila Dócio. Ó, 500 mil, caiu bem não, viu? 7h18 agora. A gente tem que falar, seu repórter. Tem coisas que a gente tem que falar. Tem que falar.
Você foi no São Miguel no último sábado, você viu, você teve que sair
buraqueira,
driblando
buraqueira,
os buracos,
rapaz.
E você não falou.
Buraqueira.
Falou eu.
Porque você já tinha falado. Eu vou falar de novo?
Eu
não.
Vou falar pra ver se o cara
acorda. Já fez o apelo. Você já fez o apelo. Eu também queria falar dos valores. A cidade fez aniversário, né? Aniversário de Ilhéus, 489 anos. Não vai fazer nada. Não vai fazer nada, por quê? Porque, né, as chuvas de abril, 21 de abril, isso. Eu tô vendo aí circulando nas redes sociais uns valores pagos a bandas locais. Eu sempre valorizei os artistas locais, a Rádio Gabriela FM também sempre valorizou os artistas locais. Agora, alguns valores estão fora do mercado. Fora do mercado completamente. Além do show do show secreto do Jal, o Jal fez um pocket show na reabertura do Teatro Municipal de Ilhéus. além do show secreto do Jal, teve esse pagamento, quase 250 mil reais, se eu não me engano, foram gastos com as bandas locais para se apresentar em alguns bairros, Banco da Vitória, Salobrinho, Olivença, Sol e Mar, Sambaituba, 250 mil reais. É um negócio que a gente fica ainda com a pulga atrás da orelha, seu repórter. E dizer também que o espaço fica aberto aqui, caso queiram emitir uma nota de esclarecimento. Mas não dá pra gente ficar calado. Não dá pra gente ficar calado. Essa do Viaduto Catalão, dos 500 mil, e esses valores pagos também para um São João secreto, São João tímido que foi feito, a festa da cidade tímida, sem divulgação, sem nada.
Tá dando o que falar, seu Capita, isso aí, viu? Tanto um quanto o outro.
Vem com a notícia, viu, seu repórter?
Olha, Salobrinho, Salobrinho aí, gente, olha, preste atenção, Salobrinho, a Companhia 70 chegou chegando, o comando do PM... O comando é do Major PM Vasco. Abordou no Salobrinho uma pessoa de prenome Jefferson. E com Jefferson, a polícia apreendeu uma pistola calibre .40 com 12 munições. Jefferson, ele alegou à polícia, disse, olha, eu sofri uma tentativa de homicídio no dia 3 do mês de abril, no bar Coco Dendê. E após... Ele ser socorrido, ele sofreu no mesmo dia outra tentativa na porta do Hospital Regional Costa do Cacau. Então eu disse, por isso que eu estou com essa .40 aqui para me defender. Mesmo assim, a polícia apresentou no plantão da 7ª Corpim a arma apreendida pela 70. O delegado adotou todas as medidas cabíveis. Então esse fato ocorreu lá no Salobrinho. Salobrinho é uma área dos estudantes universitários, seu Scarpeta, aconteceu isso lá. Mandando um abraço ao Gabriel Capoteiro, Capoteiro Gabriel, o amigo de Aelson Ramos Fonseca, aí no bairro Teotônio Vilela. Gabriel Capoteiro, aquele abraço para você.
Aquele abraço, viu? Ó, um ouvinte nosso que prefere não se identificar diz 500 mil, acho que dava para fazer um novo viaduto. Ai, 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 viu? Atenção, atenção, vereadores! Foda pra vida. Vamos no zap dar moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Bora, nosso WhatsApp, mensagens chegando. Bom dia, meninos. Olha a vergonha, Eliel, com esses gastos que sabemos que não existem. Vai pra quem esse volume de dinheiro? Suzana Santos, um abraço pra você. Joilda de Maria Jap, bom dia, Marinho Santos e Escapita. Só vocês, hein? Olha, a Juliana Oliveira do Mamuã tá passando pra gente aqui a tabela, né? A tabela aí do São João Secreto de Ilhéus, que custou só com artistas R$274.500. Tô vendo aqui, rapaz. Que coisa, viu? Christian Santana tá lá em Suzano. Ê, danado, viu? Olha, esqueceram de pôr os outros nessa ponte pra custar R$500.000. Não é ponte não, é o viaduto, viu, Cristian? É o viaduto Catalão. Olha, bom dia, seu Marinho Santos, bom dia, seu Scarpita. A gestão aí do prefeito Marão parece que desandou, rapaz. Marão tem que... A reforma administrativa já chegou na Câmara, já foi aprovada. Agora falta ser sancionada e colocada em prática, né? Vai mudar o quê? Sai quem, entra quem? Prefeito Marão, bom dia, meus amores da Voz Ilhéense. A nossa cidade tá largada, viu? Buracos, faixas sem pintar, semáforos apagados. Enfim, tá uma bagunça. Yolanda é motorista de aplicativo. Ramsés, um abraço para você, Ramsés. Tá lá no bairro da Conquista. Olha, bom dia, dupla imbatível. Gostaria que o Ministério Público e a Câmara de Vereadores fossem convidados a esse programa para dar esclarecimentos do que já foi feito em relação às denúncias relacionadas as doações das praças públicas ao grupo de empresários que tem à frente aí o filho da ex-política da cidade. O projeto era adote uma praça e não estabelecer um projeto lucrativo. O João, rapaz! Olha, João Cardoso, sobre essa questão aí, a gente já levantou. Inclusive, na Câmara existe uma força-tarefa, seu repórter, parece que blindam A gente teve o exemplo aí do requerimento que foi derrubado do vereador Fabrício para convocar sobre aquele terreno ao lado do Sítio Paraíso. A gente tem denunciado aqui constantemente que a parceria existe, a parceria público-privada. Olha, você vai fazer isso em troca, a cidade ganha isso. Mas o que está acontecendo em Ilhéus é uma coisa que até pessoas do próprio grupo do prefeito Marão estão sem entender isso. O mineiro lá da Avenida Soares Lopes, além de ganhar o terreno na Avenida Soares Lopes, ele agora já ganhou também a praça ao lado do estádio Mário Pessoa. Vai explorar, já está lá o empreendimento comercial dele. O que é que a cidade ganha com isso de fato, seu repórter? Ah, está deixando bonitinho. Sim, mas ele está lucrando e lucrando muito.
Esse mineiro aí, Scarpita, foi denunciado do puxadinho da avenida. O ex-prefeito Zé Nasal fez a denúncia, Ministério Público, e nada acontece.
Vamos fazer um desafio aqui no ar, né? Eu gosto de fazer esses desafios no ar. Vamos ao Ministério Público, eu e você, esta semana ainda. Qual é o promotor, qual é a vara da promotoria responsável por essa questão? Vamos fazer isso? Você aceita esse desafio?
Vamos.
Vamos? Vamos lá, a gente faz. Faz lá, faz o nosso, aciona o nosso departamento jurídico, vamos lá provocar o MP sobre essa questão da doação das praças da cidade de Ilhéus. Desafio está lançado. E a Câmara também a gente já lança aqui, eu não sei qual vereador é que poderia, qual comissão é responsável por isso, mas vamos atender aqui o pedido do nosso ouvinte, né, o João, que está aqui pedindo que a gente interceda sobre essa situação das doações de praças ao grupo de empresários. É uma panelinha. É aquilo que eu falo, será que não tem um empresário em Ilhéus interessado em adotar uma praça? É somente um grupo que está sendo beneficiado? Já ganharam 3 quiosques na pracinha da Irene, os 3 quiosques ali de frente para o mar, foram dados, né, para quem construiu a praça, seu repórter. A contrapartida lá do puxadinho de luxo do Mineiro, não, vai ser construída uma base da Guarda Municipal. Cadê essa base da Guarda Municipal? É motivo, atenção vereadores, é motivo para rompimento do acordo. O acordo estava lá, tem que construir uma base da Guarda Municipal no local. Existe essa base, seu repórter?
Olha, Scarpita, o Ministério Público deveria deixar tão somente 3, 4 anos um promotor em um município para poder não criar vínculo. E aí, quando cria o vínculo de amizade, disso, daquilo, as coisas não acontecem, as coisas não andam.
Verdade.
Então, aí fica aí meu alerta ao Ministério Público, não pode deixar promotor de justiça ficar mais do que os 5, 6, 8, 10 anos, porque cria aquele vínculo e as coisas não acontecem.
Mas o desafio está lançado, beleza? Lançado. Esta semana vamos ao Ministério Público.
O Ministério é público.
E ele precisa ser provocado. A Maristela Porto da Conquista está aqui dando bom dia, meninos. Estamos vivendo a série Verdades Secretas. Vou trazer Manuel Messias a partir de agora, porque aqui a notícia não para.
A região interligada no Tropa de Elite.
E vamos para Itabuna, Manuel Messias. Bom dia, bom dia, bom dia, Manuel. Aquele abraço para você.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções aí em Deus, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho, e da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção do amigão Gauchão. Vamos sim trazer as informações de nossa cidade. E Conselho denuncia FIC por desmonte. O Conselho de Políticas Culturais de Itabuna se juntou a artistas e agentes culturais para divulgar uma nota de repúdio contra a Fundação de Cultura e Cidadania de Itabuna, a FIC, que está sendo acusada de desmonte do sistema de cultura da cidade. Segundo o Conselho, a direção da FIC infringe a Lei Municipal número 1839/2001, que determina que as políticas públicas do setor devem ser decididas com o Conselho de Cultura. Segundo cálculos da própria FIC, através do seu secretário Aldo Rebouças, quase um terço de todo o orçamento anual, de R$12.200.000, foi usado apenas no Itapedro, que terminou ontem domingo. O Conselho considera que essa política de aplicar os recursos sem consulta ao conselho é ilícita, pois legalmente ela precisa ser aprovada por ele. Meus amigos, no setor policial, muita violência aqui em Itabuna. Homicídio no bairro São Pedro. Adriano Campos da Silva foi executado a tiros na rua Bom Jesus, no bairro São Pedro. Informações dão conta de que indivíduos dentro de um carro foram os autores do crime. Ainda não se sabe, não se tem conhecimento sobre a motivação do homicídio. Homem é morto na zona rural. Em menos de 24 horas, Itabuna registrou mais homicídio e desta vez foi na Estrada do Cerrado. O motorista de aplicativo, morador das Casinhas da Mangabinha, Rafael Farias, 29 anos, foi alvejado por vários disparos de arma de fogo. Até o momento, não se sabe a autoria e a motivação do assassinato. Homem foi baleado após ataque no bairro São Caetano. E a violência não para aqui em Itabuna. E mais uma tentativa de homicídio foi registrada. Desta vez, um homem identificado como Diego dos Santos, de 35 anos de idade, foi baleado na altura do ombro. O fato ocorreu no bairro São Caetano, aqui em Itabuna. Segundo informações da vítima e dos familiares, o atirador estava urinando na porta da casa de Diego, que teria o repreendido quando este rapidamente sacou a arma e efetuou os disparos. A vítima foi socorrida ao hospital de base, onde passou por cirurgia. Falamos em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções de espuma, piso, moeda, covim, lonas, napa e tudo para capoteiro e estofador. Aí, Deus, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção do amigo Galchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tropa de Elite,
Marinho Santos.
A hora certa em Lheus, na cidade do meu amigo Birrinho. São 7 horas e 41 minutos. 7h41. Olha, Scarpita, preste atenção. O cara tava lá em Serra Grande exibindo, expondo as armas de fogo. E aí o que aconteceu? Foi morto a tiros. Lucas Souza dos Santos tem 22 anos, distrito de Serra Grande, município de Uruçuca. O Lucas foi retirado de um imóvel dentro de um lençol, depois de morto, e colocado no fundo do camburão da polícia, onde foi levado para o posto médico, né, de Serra Grande, chegando praticamente morto. Lucas foi encontrado na cama de uma residência com perfurações nas costas, nas nádegas e também no tórax. Esse caso do Lucas será investigado pelo Núcleo de Homicídios de Ilhéus, da 7ª Coordenadoria, que tem no comando o delegado Dr. Helder Carvalhal. Então tá aí, o Lucas, né, se foi, Scarpe.
Partiu.
Morreu.
Ele morreu.
Lá em Serra Grande.
Rolou tiro, rapaz.
Rolou tiro. Manda um abraço a Dalva Neres, no Espaço Neres, ali pertinho do Serpentário. Ouvindo Tropa de Elite.
É, fala em Serra Grande, Danilão aí, nosso querido amigo ouvinte Danilão aí, tá falando. Scarpita, divulga aí o resultado, rapaz. Campeonato aí, primeira rodada do campeonato do senhor Cosmiro aí. Tibina 2, Atlético Mineiro 0, viu? Aderno 3, City 1. Oiteiro 0, Águas Claras 0. Mercenário 3, Campo Seco 2. Um abração aí, a turma aí do campo do senhor Cosmiro. Aí em Serra Grande, curtindo o nosso programa. Olha, 28º torneio de pesca da Gabriela será realizado na Praia de Lençóis. Está marcado aí para os dias 12 e 13 de novembro. O evento é reconhecido como uma das principais competições de pesca de praia esportiva do calendário nacional e atrai participantes de várias regiões do país. Matéria completa aí no nosso site, programatropadeelite.com.br.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Tem áudios e tem a turma aqui mandando também. O Dedéu Soares está dando um bom dia, um ótimo início de semana para todos nós. Bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Final de semana teve campeonato em homenagem aos 50 anos de São Filhéus, né? Várias pessoas homenageadas. Um abraço aí a toda a turma 10 aí. Temes Carvalho, um abraço. Toda a turma envolvida aí, a gente abraçou aqui esse projeto também. Uruçuca, tá todo mundo ligado com a gente. Dinha, Edivaldo, Maria. Olha aí, Itacaré, Scarpita. Depois que o Major Zaná saiu, os policiais... rapaz, o pessoal parece estar na bronca, viu, seu Marinho Santos? A turma tá indignada aí. Teve um fato aqui que eu vou ler com calma, tá certo? Ler com calma aqui pra gente poder passar informação. Valmir Miranda, já vou encaminhar aqui pra você, seu repórter. Essa matéria aqui, né, a turma que está sentindo falta do Major Ozaná lá em Itacaré. Parece que teve bronca. Você se lembra da bronca que aconteceu lá em Ipiaú? Inclusive repercussão aí em todas as redes sociais, essa questão desse ato contra o professor, né? E estava no camarote lá em Ipiaú, o Marinho Santos trouxe para a gente. O Zé Carlos, um abraço para você, Zé Carlos, né? Zé Carlos é ligado com a gente. Viviane, ô Viviane, um abraço, Viviane. Um abraço do Scarpita e do Marinho Santos. Bom dia, Scarpita, Marinho Santos. Fala aí que a 17 não vai aumentar o salário dos motoristas. Aí tem que convocar o Sindicato dos Rodoviários, rapaz. Tem áudio agora? Vamos ouvir áudio. Balaio, na linha 1 do Tropa, bom dia, bom dia.
Bom dia, Tropa de Elite, bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos. Marinho Santos, Robertinho Scarpita, pelo amor de Deus, faça um apelo aí para esse prefeito de Deus. Quando é que ele vai entregar a quadra de esporte daqui da Vila Queiroz? Porque já tem quase uma década, meu amigo, que essa obra foi paralisada, que foi começada essa obra, e essa obra até hoje não termina. Eu estive conversando com o morador do local aqui, o Sr. Luiz, e a comunidade está revoltadíssima. Faça um apelo sobre essa quadra aí da Vila Queiroz. Um abraço, que Deus abençoe.
Valeu, Balaio. Agora uma década não, viu, Balaio? Vamos botar aí uns 4 anos, sim, mas uma década não. Exagerou, Balaio. Um abraço!
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Eu por cá, BA-262 é o palco aqui nas imediações das obras da FIOL e a movimentação já é grande de seguranças e transeuntes aqui para receber o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Samurai.
Aquele abraço do Pipoco das Pistas, Samurai do Asfalto.
Grande abraço para você, Senhor, Samurai.
Capita e Mário Santos.
Oi.
Vem para nós aí, meus amigos. Sobre o problema do lixo do Couto, já tem um tempão. Tem uma caçamba do lixo no passo para pegar o lixo do Couto.
Couto, a turma tá querendo aí, coleta do lixo no Couto. Marineuza, bom dia, Marineuza.
Bom dia, Roberto. Eu queria um hino de Evangelho, tá chorando por quê? Principalmente meu filho Retão, pra meu marido de Macau.
Tá no chão.
Tá junto, pra Marta. E pra todos os irmãos, de todas as irmãs.
Beleza, o som alto do Tropa de Elite, tá ouvindo aí, seu repórter?
Ela gravou você falando no fundo, com volume muito alto.
Bete, para cada palavra contrária existe uma resposta positiva de Deus. Bom dia, Bete. A turma aí do Sol e Mar ligado com a gente, né, seu repórter? 7h48 na Bahia, já o último giro regional com o nosso querido Paulo. Bom, hoje, provavelmente, o presidente Lula receberá um documento de líderes políticos, empresariais e de organizações sul-baianas pedindo a inclusão do Aeroporto Internacional da Costa do Cacau na segunda versão do Programa de Aceleração do Crescimento, que é o PAC. Nas proximidades da área da solenidade da Bami, outdoors foram colocados cobrando as obras do aeroporto, que deverá ser construído no sítio Joia do Atlântico, numa das margens da BA-001. O documento deverá ser entregue ao presidente para elaborar. Houve reuniões de lideranças no último dia 21 de junho. O projeto do novo aeroporto está previsto no plano intermodal do Porto Sul. Já temos iniciais aí dessa obra bastante avançada, da FIOL, a Ferrovia Oeste e Leste. Falta o aeroporto agora, né, seu repórter? Tem a ferrovia, o porto. Eu me lembro, 2009, o projeto seria porto, aeroporto e a ferrovia. Já temos aí iniciadas as obras da ferrovia, né, e do Porto Sul. Agora falta o aeroporto. Então, o prefeito de Itacaré, o Antônio Dionísio, que é presidente do Consórcio Litoral Sul, Antônio Dionísio, promete encabeçar esse movimento. O Moacir Leite Júnior também foi um grande idealizador dessa luta. O Marão precisa abraçar mais o Augusto Castro de Itabuna, porque vai ser o aeroporto da Costa do Cacau, o aeroporto internacional. Todos os municípios vão ganhar com esse investimento, seu repórter.
Moacir, eu tenho certeza que vai colocar um envelope na mão de Antônio Dionísio para segurar o envelope e entregar na mão do presidente.
Essa solenidade de hoje, aqui em Ilhéus, né, na divisa Ilhéus do Sul, além do presidente Lula e do governador Jerônimo, também estarão presentes executivos nacionais e globais da Bahia Mineração. Segundo a assessoria da Bamin, estarão presentes aí o Benect Sotobaca, né? O CEO global da ERG, organizações responsáveis pelas atividades da empresa aqui no Brasil, o Eduardo Lecherran da Bamin, Sérgio Leite da Ferrovia da Bamin. Alta cúpula da empresa estará nesta manhã aqui na cidade de Ilhéus, seu repórter. Eu espero que o Lula também possa conhecer um pouquinho das problemáticas do litoral norte. Vai passar de helicóptero? Vai, né? Vai passar de helicóptero, tá sobrevoando. Mas o ideal seria ir de buzu, né? De buzu. Sentindo a pele. Já pensou Lula pegando o buzu, seu repórter? Vou pegar o buzu. E aí ia sentir, né? Mas não dá, né, seu
10 quilômetros da ponte da Praia do Norte até lá.
Ele poderia pegar o buzu da Ponta do Ramo, o buzu do Retiro, já que é pro lado de cá, e depois voltava.
Pegava todo o buzu. Todo mundo sentindo a pele.
Um pouquinho.
Os moradores sentem.
Eu ainda sonho em ver o buzu com todos os vereadores dentro, né? Fazia assim a rota. Não tem o trem do forró? Fazia o buzu da Câmara. Aí eu fazia o buzu pra Maria Jape, o buzu pra Sapucaíra, o buzu pra Castelo Novo, Banco do Pedro. Ai, vamos seguindo.
Renilda Coelho Santos lutou um mês, lutando muito para viver. A Renilda Coelho Santos, ela não resistiu, veio a óbito na manhã do último sábado na unidade de terapia intensiva da UTI do Hospital Regional Costa do Cacau. Renilda, no último dia 30 do mês de maio, estava na garupa da moto acompanhada do esposo, o marido dela, o Carlos Alberto Bispo de Lisboa. Ela estava indo para o trabalho na zona sul de Ilhéus, quando ali nas imediações da Praça do Cacau, Cidade Nova, foram atingidos por um carro modelo Ford Fox de placa policial PLD 7950, com licença de Salvador. Esse veículo, conduzido por um adolescente, o adolescente de iniciais HNO, o adolescente que fugiu do local do acidente, vindo a se fazer presente o pai do menor, momentos depois. Então, a força do impacto na cabeça de Renilda provocou a perda de massa encefálica, e enquanto o companheiro sofreu escoriações e fratura pelo corpo, chegando a ficar internado também por alguns dias, mas logo depois foi liberado para continuidade do tratamento em casa. Zarley de Oliveira, dono do carro do acidente. Segundo a família das vítimas, o dono do carro é Zarley de Oliveira. O veículo é o Ford Fox de cor preta, de placa policial PLD 7950, com licença de Salvador. E aí, indignados, apelando por justiça, a família relata que o dono do carro deixou de assumir a reparação dos danos e omitir total assistência das vítimas. O corpo de Renilda foi velado na própria residência, na Avenida Soares, Avenida Esperança, número 688, próximo ao antigo depósito dos supermercados Meira. Então tá aí, Scarpita.
Rapaz, lamentável, né? Lamentável. Cadê esse pai que entregou o veículo ao menor de idade? Onde estão as leis para que possa fazer, Mário Santos, justiça? O menor estava dirigindo o carro, matou uma mãe de família. matou uma pessoa que estava lá na moto direitinho, seguindo.
Destruiu uma família.
Totalmente, destruiu. Bem colocado, destruiu uma família. Aonde está agora esse pai e esse menor? Tem que pagar pelo que fez. E o trânsito, mais uma vez, aumentando a estatística, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Paulo José, bom dia, bom dia.
Olá, segunda-feira, dia 3 de julho. Vamos com o nosso giro de notícias, com os destaques para esse início de semana. Olha só, um motorista fugiu sem prestar socorro após atropelar uma criança de apenas 7 anos. Isso ocorreu na última sexta, na cidade de Itapetinga, no médio sudoeste baiano. Segundo testemunhas, a criança estava na segunda travessa Zilda Ribeiro, no bairro São Francisco, momento que o motorista entrou de vez no local e atropelou a vítima. O menino sofreu ferimentos em várias partes do corpo, principalmente na região lombar, perna direita e costelas. O socorro dele para o Hospital Cristo Redentor foi realizado pelo serviço móvel SAMU. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da criança. Uma equipe da Coordenadoria Municipal de Trânsito registrou a ocorrência. Olha, o motorista acusado de atropelar o menino e deixar o local sem prestar socorro é investigado pela Polícia Civil. A polícia já sabe que ele dirigia uma Hilux branca na hora do acidente. Os agentes estão analisando imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas para chegar ao investigado denunciado por lesão corporal e omissão de socorro. Um homem sofreu uma tentativa de homicídio nesta madrugada na cidade de Macarani. Segundo as informações apuradas, o crime aconteceu dentro do circuito da festa de São Pedro, da cidade lá de Macarani. A vítima, identificada como Eliomar Brito dos Santos, vulgo Badu, foi encontrado caído no chão pela equipe de segurança e logo depois socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar e encaminhado para o hospital. Após avaliação médica preliminar, o rapaz precisou ser transferido às pressas para a cidade de Vitória da Conquista. O fato aconteceu durante o show de uma banda conhecida como Lambaçaia. Segundo as informações, as forças de segurança já identificaram o autor e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Filho de vereador em Potiraguá morre em grave acidente de trânsito aqui em Camacã. O jovem Sorrak Ferraz, filho do vereador Cigano, lá de Potiraguá, foi vítima de uma fatalidade. O jovem Sorrak perdeu a vida em um grave acidente aqui em Camacã na última sexta-feira, quando, de acordo com testemunhas, ele teria perdido o controle da direção da moto e colidiu contra a estrutura de concreto de um poste de energia elétrica na rua Colina dos Laranjais, no centro da cidade. Essa avenida, que foi recentemente asfaltada, dá acesso à Fundação Hospitalar de Camacã. O serviço SAMU foi acionado e prestou os primeiros socorros. Segundo os populares, o socorro teria demorado um pouco para chegar. Bom, ele foi levado para a Fundação Hospitalar, porém, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu. Familiares e amigos ainda estão em choque com a triste fatalidade. O jovem é bastante querido lá em Potiraguá, principalmente no distrito de Itaimbé, ou Coreia de Açúcar, como muitos gostam de chamar. Então, é importante a informação de que o corpo foi velado em Itaimbé, Coreia. Posteriormente, foi levado para Italantim, onde moravam os seus familiares. Paulo José, direto de Camacã, para você do Tropa de Elite, um abraço Scarpita, um abraço Marinho Santos.
Valeu, bora.
Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. E se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui, vem comigo, Robertinho, seu Robertinho Scarpita.
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Tenham todos uma ótima segunda-feira. A gente se encontra amanhã, bem cedinho, a partir das 6, no oferecimento todo especial para Emoldados Guanabara, Pomada Especialista, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Cabana Palmito, Jal Autopeças, Casa Mais Fácil e Hospital Vida. Vem aí, Renatinho Berry Boy na Super Manhã da Gabi. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser, hein? Alegria sempre!
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.